blogs acabaram. É o fim dos blogs, ninguém mais usa blog, ninguém cria blog. E quem está trabalhando com blog ou criando blogs nesse momento está perdendo tempo. A gente sempre escuta isso, essa é uma notícia recorrente. E dessa vez eu quero fazer um bate-papo com você que é criador de conteúdo para você pensar um pouco sobre as suas estratégias, onde você está criando os seus conteúdos e se será mesmo que os blogs acabaram. Eu vou falar um pouco da minha opinião, mas eu quero continuar essa conversa na área de comentários. Dessa vez eu vou abrir um pouco o meu coração, mostrar algumas coisas sobre o meu blog e por que que eu fui motivado a gravar esse vídeo. Bom, porque eu já explico, eu recebi um comentário de alguém dentro do meu blog falando: olha, os blogs acabaram, para com isso, é bobagem, não fica insistindo nessas coisas. Mas será mesmo que os blogs acabaram? Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Esse é o nome do meu blog. Eu trabalho com blog desde 2007, quem me acompanha sabe disso. Meu canal no YouTube já tem mais de 10 anos e passamos agora recentemente dos 50 mil inscritos. Mas o objetivo são 100 mil. Então, antes da gente começar esse papo, inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e também clica em gostei. Depois deixa a sua opinião de tudo que eu falar aqui na área de comentários para a gente continuar essa conversa, porque eu acho que esse papo ele é muito relevante. É algo extremamente importante para pensarmos a produção de conteúdo para a internet de agora para frente. E antes da gente continuar com qualquer coisa, eu quero compartilhar a tela do meu computador, porque nós estamos em novembro de 2019. Eu acho que esse papo vai prolongar em 2020. E olha só que curioso, no Ferramentas Blog, eu vou colocar aqui a tela do meu computador, no Ferramentas Blog tem um mecanismo de busca aqui no topo que você pode fazer buscas de conteúdos dentro do blog. E aí você pode saber só coisas que eu já publiquei, e eu já publiquei mais de 2 mil artigos. E a busca que eu fiz foi fim dos blogs, e eu já escrevi alguns artigos sobre isso. Será mesmo o fim dos blogs? Março de 2011. As redes sociais estão matando os blogs, julho de 2010. Por que os blogs não acabam? 6 de maio de 2016. Ter blog é melhor que rede social, abril de 2012. Rede social, quando a rede social que a gente conhecia e estava no auge era o Orkut. E teve uma época até que as pessoas acharam que o meu blog tinha acabado, isso foi em janeiro de 2013. O que a gente percebe é que sempre houve essa discussão na internet e na blogosfera em geral se os blogs estavam acabando. Se as redes sociais, como por exemplo o próprio Facebook ou YouTube, que hoje é a rede social da internet, ou o Instagram nesse momento, porque todo mundo tem um celular na mão e é muito fácil consumir conteúdo simplesmente de imagem e alguns vídeos curtos. E eu não sei se esse é o formato de conteúdo que as pessoas realmente querem consumir ou gostam de consumir, acham melhor consumir. Eu, particularmente, hoje, gosto muito do formato vídeo e também os podcasts. E qualquer pessoa hoje pode ter um podcast, publicar um podcast até no Spotify. Eu já fiz isso, se você entrar no Spotify e procurar por Ferramentas Blog, lá você vai encontrar os meus artigos que também têm áudio. E eu vou falar sobre essa questão híbrida que são os blogs. Os blogs começaram há um tempo atrás apenas como um repositório de textos. As pessoas publicavam coisas sobre as quais elas queriam falar e era quase que um diário pessoal. Depois ele foi evoluindo e acabou virando também um lugar para as pessoas falarem sobre o que elas pensam, as coisas que elas gostam, e aí surgiram os nichos, blogs de nicho. Isso foi um desenvolvimento desde o início dos blogs. Primeiro era apenas um lugar para você falar o que você pensa, coisas que você gosta. E os assuntos eram os mais variados possíveis. Depois, algumas pessoas acabaram se especializando. Eu gosto de um assunto específico, vou criar um blog sobre essa questão específica. E junto com isso surgiram as maneiras de se monetizar, a possibilidade de se colocar anúncios dentro do blog. Os patrocinadores começaram a aparecer, as empresas que estavam interessadas naquele nicho e naquele público-alvo começaram a patrocinar os blogs, os blogueiros, e nesse meio tempo surgem as redes sociais de alcance mundial, o próprio Orkut, depois o Facebook e tantas outras redes sociais, exatamente como as que a gente tem hoje, e o YouTube veio nessa linha. O YouTube só foi possível graças à facilidade que as pessoas têm hoje de gravar com os seus celulares, as câmeras estão com elas o tempo todo, criar conteúdo ficou muito fácil, criar conteúdo em vídeo ficou muito fácil e consumir esse conteúdo nessas telinhas também foi acabando ficando mais fácil. Tá, mas o que me motivou a gravar esse vídeo foi porque eu publiquei um artigo, ou melhor, eu resgatei um conteúdo dentro do meu blog em função de um vídeo sobre técnicas de SEO para o blogger. Eu gravei um vídeo recuperando e ensinando as pessoas, porque eu não tinha feito um vídeo ainda, eu tinha feito um artigo tutorial mostrando passo a passo como as pessoas deveriam fazer as configurações na plataforma Blogger para as técnicas de otimização para os mecanismos de busca. E depois eu gravei um vídeo. Aí quando eu gravei o vídeo, eu coloquei o vídeo dentro desse artigo e republiquei o artigo para uma data mais recente. Esse artigo aqui é de 2012. E atualizei todo o conteúdo do tutorial, passo a passo e tal. E aí você vai poder rolar ele, você vai ver que tem comentários lá desde março de 2012. Mas aí eu recebi um comentário recente da Ana da Silva, não sei quem é, uma pessoa, um nome também muito genérico. E eu quero ler esse comentário e debater um pouco com você sobre a opinião da Ana. Eu vou dar um zoom aqui, um control mais, para a gente poder enxergar melhor o que ela escreveu. E ela escreve o seguinte: gente, quando vejo blogs como este, fico triste ao ver que tem gente que ainda acredita nos blogs nos dias de hoje. Em pleno 2019, está tendo de resgatar posts lá de 2012. Sim, essa é uma técnica que se você tem blog, você precisa repensar. Porque nem sempre você precisa criar um novo conteúdo, você pode renovar aquele conteúdo e postar novamente, postar com uma data mais atual. Isso vai subir esse conteúdo dentro do seu blog e vai mostrar para o seu público que tem coisas novas, tem informações novas, mais ou menos o que eu fiz, e também adicionando um conteúdo extra, os meus vídeos. Mas eu vou falar sobre essa questão híbrida ainda dos blogs mais tarde. Quando os blogs ainda eram vivos, mas já estavam morrendo, em 2012 os blogs estavam morrendo. Como eu mostrei para vocês, os blogs estão morrendo desde 2010, depois de 2011, 2012, 2016 eu ainda discuti sobre isso. Os blogs estão morrendo todos os anos, mas o que a gente vê é que os blogs ainda estão vivos desde então. Para tentar mostrar a algum desavisado de hoje que os blogs ainda valem a pena. Sim, os blogs ainda valem a pena, essa é a minha opinião, eu vou mostrar quais são os meus argumentos, mas eu quero saber os seus argumentos também na área de comentários. Gente, coloquem algo na cabeça, a blogosfera morreu. Isso é coisa do passado, assim como o Orkut morreu. Larga a mão, gente, a era dos blogs já passou. Tanto é verdade que todos os portais baseados apenas em blogs já não existem mais, como o Internei, que era referência no Brasil, blogs, igblogs, tecnoblogs e outros. Bom, é verdade, alguns desses realmente morreram. Blogs, na verdade, era uma plataforma de agregamento de blogs para que você soubesse qual é o seu ranking e tal. Mas todas essas plataformas aqui só eram possíveis num tempo em que o Google ainda não dominava 100% do mercado ou ainda existiam outras formas de se encontrar informações. Mas tá bom, vamos continuar aqui, é a opinião da pessoa, tudo bem. Até os indexadores de links já eram. Bom, os indexadores de links já eram desde que os indexadores de links surgiram. Eu nunca gostei desse formato, mas tinha gente que usava isso para divulgar os seus blogs e tiveram muitos blogs que cresceram a partir dali. Aliás, a blogosfera só ganhou notoriedade porque no início dos motores de busca não estavam 100% e continham falhas que permitiam usuários que não sabiam absolutamente nada explorar os bugs dos buscadores para conseguir boas posições em tags bem pesquisadas para ficar em primeiro e conseguir dinheiro com publicidade. Realmente isso aconteceu no início, muita gente já descobriu formas de subir no ranking do Google, depois o Google foi aprimorando o seu sistema de busca e isso acabou ficando quase que impossibilitado, e as pessoas ali queriam ranquear apenas palavras bem específicas, criavam blogs para ranquear e monetizar com o AdSense e ganhar com os cliques. Hoje em dia muita gente faz isso usando as redes sociais para levar tráfego de baixa qualidade para suas páginas e assim as pessoas clicarem nos anúncios. Aí essa pessoa vai dizer assim: as técnicas de SEO, na verdade, eram em sua grande maioria truques de black hat SEO. foram todas vencidas pelos buscadores. Claro, os buscadores não querem ser manipulados, eles querem determinar o que deve ou não aparecer nos resultados em primeiro, segundo, terceiro lugar, baseado justamente na qualidade de conteúdo. O que houve nessa mudança nos mecanismos de busca é que antes eles ranqueavam apenas em palavras e expressões e agora eles pensam na qualidade, se o conteúdo entrega a informação, se resolve o problema das pessoas, se tem retenção de público, ou seja, antes existia apenas algumas dezenas de fatores, 10, 20, 30 fatores que determinavam o ranqueamento de alguma página e isso era fácil de manipular. Hoje são centenas, são mais de 200 fatores que vão determinar se uma página vai aparecer no primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, ou na primeira página, ou na segunda página do Google, se ela é boa para celulares, se ela é boa para aparelhos móveis, se aquela página carrega rápido ou não. São tantos fatores que determinam que impossibilita a manipulação. Claro que ainda existem formas de se manipular os resultados de busca do Google. Deve existir, sim, existem profissionais que ficam buscando estas formas de resolver esse problema. Você precisa aparecer em primeiro lugar nos resultados de busca, mas nem sempre consegue fazer isso simplesmente manipulando pequenos detalhes dentro da sua página. São muitos fatores. Até o tempo de carregamento da sua página, isso leva em consideração. Se as pessoas acessam mais pelo celular o seu conteúdo do que por desktop e vice-versa, são muitos fatores. E os mecanismos de busca trabalharam para evitar serem manipulados, porque eles não querem manipulação de resultado, eles querem entregar o resultado eficiente para as pessoas, senão as pessoas param de usar o Google. Essa é a lógica. Mas tudo bem, eu entendo o argumento que a Ana estava aqui tentando passar aqui, mas está errado nesse ponto de vista dela. E quem acreditar que hoje é possível abrir um blog no Blogger e que com publicações diárias e muito trabalho vai conseguir primeiro lugar no Google e ganhar dinheiro com o seu blogzinho, redondamente enganado. Bom, realmente, a pessoa está redondamente enganada se ela trabalhar, criar blog e achar assim, bom, eu vou atrair todas as minhas visitas e vou gerar todo o meu público, a comunidade que eu preciso em torno do tipo de conteúdo que eu quero produzir, apenas a partir de buscadores. Realmente, essa fase da internet, ela passou. Se você tem um blog, mesmo se você tem um canal no YouTube, se você tem uma fanpage no Facebook, se você tem uma conta no Instagram ou qualquer rede social, Twitter e tal, se você ficar dependendo apenas de uma fonte de tráfego, se você ficar achando que as pessoas vão te achar apenas pelos buscadores, pelos mecanismos de busca, sim, você está perdendo tempo. O seu blog não vai sobreviver, a sua rede social não vai sobreviver, até porque as próprias plataformas como o Facebook não entregam o seu resultado para a grande maioria do seu público. O Facebook não entrega para ninguém. E o Instagram, as pessoas não te acham aleatoriamente simplesmente porque você coloca hashtags nas suas imagens. E no Twitter, não basta simplesmente interagir com outras contas maiores esperando que com sorte, alguma coisa sua vai viralizar e mais gente vai começar a te seguir. Existem centenas de estratégias, e desculpa se você achou que precisava de duas, três estratégias apenas para trabalhar pela internet, ganhar dinheiro, ter notoriedade, que as pessoas gostem do seu conteúdo, tenham vontade de voltar no seu blog, assistir mais os seus vídeos, se inscrever no seu canal. Bom, esquece, não é tão simples assim. Já foi simples, realmente, lá para 2010, 2011, bastava você conseguir uma boa posição no Google para qualquer coisa que você subiria no ranking. Mas, e muita gente chegaria até o seu blog, navegaria pelo seu blog, acessaria mais coisas. Só que hoje não é tão simples assim, até porque atrair a atenção das pessoas é muito difícil. Você está competindo com muito mais gente do que competia antes. Por quê? Criar conteúdo hoje é imensamente mais fácil do que era há 9, 10 anos atrás. Hoje é muito mais simples, na verdade, muito mais simples do que 2, 3 anos atrás. Então você vê que a competição é muito maior e atrair público é muito mais complicado do que simplesmente ranquear nos resultados de busca. A Ana realmente tem um pouco de razão nesse ponto. Não pense apenas nos mecanismos de busca, mas quem trabalha com internet a sério não trabalha pensando apenas nos mecanismos de busca. Você tem que pensar além disso. Os blogueiros que ganhavam dinheiro no passado explorando Black Hat SEO viram seus blogs afundarem após o Google Panda, Pinguim, Hummingbirds. Realmente, isso aconteceu de fato, porque essas pessoas geravam tráfego de baixa qualidade, eles criam apenas volume para que as pessoas chegassem até as suas páginas, clicassem nos anúncios e assim eles ganhassem com o AdSense. Mas esse formato, esse método de ganhar dinheiro também, ele caiu não porque o Google, o mecanismo de busca, alterou as suas métricas e a maneira de ranquear os resultados. Também porque o AdSense passou a exigir outros tipos de formato de conteúdo, de público-alvo, e também passou a classificar esse tipo de clique de baixa qualidade como clique inválido. Então, não foi apenas uma mudança da Google, mas também uma mudança do sistema do AdSense e também a maneira como as pessoas hoje consomem publicidade na internet. Para ganhar dinheiro na internet hoje, você não pode agir de forma passiva. As pessoas vão chegar na minha página, elas vão ver a publicidade, elas vão clicar, vão comprar e assim eu vou ganhar alguma coisa. Nem mesmo aqui no YouTube funciona desse jeito. As pessoas não vão parar os seus vídeos para assistir publicidade. Eu, particularmente, até assinei o YouTube Premium para não ter que ver publicidade mais, para não ficar clicando em não quero assistir esse vídeo aqui, eu não quero assistir essa propaganda, está interrompendo o tipo de conteúdo que eu estou consumindo. Bom, mas também existem outros métodos de monetização. E de 2007, 2008 para cá, foram surgindo outros modelos e outros métodos de monetização para que você ganhe dinheiro. Você ganha dinheiro com anunciantes diretos, porque eles querem patrocinar e associar a marca deles à sua imagem. Também vendendo produtos próprios, com infoprodutos, quando você vende cursos online, por exemplo. E tantas outras formas, recomendando produtos físicos. Por exemplo, eu fiz um vídeo recente de um review desse microfone que eu tenho usado e também dessa Logitech e tal, mas desse microfone aqui específico. A empresa entrou em contato comigo, o site Banggood entrou em contato comigo e falou: olha, a gente é um site de venda de produtos lá da China, de outros lugares do planeta e tal. Você quer algum produto para você fazer um review, conhecer a nossa plataforma, usar e tal, não sei o quê? Eu falei, beleza, me manda um microfone que eu vou fazer um review dele e se as pessoas gostarem, elas vão clicar e vão comprar a partir da minha indicação. Bom, aqui é um resumo bem rápido do que realmente aconteceu. Se você achou legal esse microfone, o link está aqui embaixo. Se você comprar, eu ganho uma comissão sobre isso. A maneira de se monetizar, de se ganhar dinheiro na internet hoje ficou muito mais complexa. E eu tô vendo que esse vídeo vai ficar imenso, mas eu não quero saber. Dessa vez eu preciso bater um papo um pouco mais sério sobre esse assunto e eu gostei muito. Então, quem está realmente interessado em trabalhar pela internet está assistindo esse vídeo. Se você chegou nesse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo, assim, coloca na frase, no seu comentário, não escreve assim só a frase não, escreve um comentário dizendo assim: eu quero ser um pouco mais profissional para ganhar dinheiro na internet. Eu quero ser um pouco mais profissional para ganhar dinheiro na internet. Escreve isso dentro do seu comentário, eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo aqui. E aí a pessoa continua dizendo o seguinte: sem falar do fim do PageRank. Realmente, o PageRank ele já tinha acabado lá em 2010. As pessoas parece que descobriu isso só agora. Que marcou o fim de uma era. Gente, blog é para quem gosta de ler e a maioria das pessoas não gosta. Bom, realmente, as pessoas não gostam muito de ler. E aí você precisa contornar isso com outras coisas, como dando às pessoas, ao seu público, opções de consumir o conteúdo. Não consumir apenas o conteúdo em texto, mas também consumir o conteúdo em vídeo e em áudio. Por isso eu falo para as pessoas que os blogs são híbridos e você precisa adicionar dentro do seu blog outros métodos de e outros formatos de conteúdo. Eu tenho feito isso no Ferramentas Blog já há bastante tempo. Eu vou te mostrar aqui um dos exemplos que eu tenho, que é como superar o problema dos artigos longos. Veja, esse artigo aqui, ele também está no meu Spotify. Ele provavelmente é o meu último artigo publicado no Spotify. Como superar o problema dos artigos longos. Quem quiser apenas ouvir esse artigo, a pessoa pode ouvir aqui. E também dentro da página tem um play para a pessoa clicar e ela vai ouvir a leitura desse conteúdo aqui. Logo embaixo também tem o vídeo, o problema dos artigos longos. E tem o artigo longo, grande, item por item. Algumas coisas que a gente faz: você ilustra mais o conteúdo, escreve ele em forma de tópicos, numera item por item, você facilita o ritmo de leitura das pessoas que querem ler. E nós não podemos esquecer que as pessoas têm formas diferentes de consumir conteúdo. Dependendo do lugar onde você está, se você está num desktop, provavelmente você tem um pouco mais de tempo e liberdade para ler alguma coisa. Se você está no seu celular, claro, lê nessas telinhas pequenas mesmo. Ah, minha tela tem 6 polegadas e tal. Não é muito confortável. E os fones de ouvido estão aí para facilitar a nossa vida. Muito legal eu chegar dentro de uma página e ter um áudio para ouvir aquele conteúdo se eu não quiser ler ou adicionar informações a partir de outras mídias. Isso é extremamente importante. Para quem é produtor de conteúdo na internet, você precisa adicionar outros métodos e outras mídias para oferecer para o seu público. Assim o blog continua relevante. E eu preciso falar algo extremamente importante. Nós podemos até achar que a internet está aí evoluindo e as redes sociais dominaram, o YouTube dominou e tudo mais. Mas a volatilidade de qual é a plataforma que está no auge é muito grande. O problema é que as pessoas acham assim, o Facebook dominou, o Google dominou, o YouTube dominou. O Orkut também tinha dominado, o Space, sei lá, MySpace tinha dominado. Mas eles deixaram de existir, ninguém sabe mais o que eram aquelas coisas. ICQ, o que o WhatsApp fez com a maneira das pessoas comunicarem, trocar informação. Tudo isso vai mudando e muda muito rápido. Não fica achando que só porque o YouTube está dominando e todo mundo só consome vídeo, que todas as outras plataformas deixaram de existir. Não, elas existem. E um dia o YouTube vai deixar de existir. Pode não ser agora, pode não ser muito rápido, mas ele vai ser substituído. E já está sendo meio que substituído pelas plataformas de streaming e serviços como o Instagram. E a maneira como as pessoas consomem conteúdo também vai mudando ao longo do tempo. E os blogs têm essa capacidade de se adaptar. É bom também, eu já gravei outros vídeos sobre esse assunto, o blog precisa ser o centro do seu trabalho. E você usa todos esses outros serviços para orbitar o seu blog, para orbitar o centro do seu trabalho. Porque se amanhã um desses sistemas deixa de existir, o seu blog ainda continua existindo e você pode adicionar o novo. Quem ficou focado apenas em Orkut e esqueceu que tinha o Facebook surgindo, quando o Orkut desabou, a pessoa perdeu todo o seu trabalho. Bom, isso aconteceu mais ou menos com o Facebook. Eu lembro lá para 2012, 2013, que as redes sociais estavam crescendo, o Facebook estava dominando, as fanpages viraram o supra-sumo da coisa que todo mundo queria ter. Eu ouvi muito que os blogs acabaram. Os blogs acabaram, as fanpages do Facebook vão dominar. E aí muita gente migrou dos blogs para as fanpages. Era uma época que o Facebook entregava 100% daquilo que você publicava para os seus seguidores, para os seus fãs. O problema é que o Facebook diminuiu o alcance e praticamente chegou a zero, e quem focou apenas em fanpage e esqueceu dos seus blogs, esqueceu de outras plataformas, acabou ficando para trás. Mas quem centralizou o seu trabalho nos blogs especialmente e não ficou focado apenas em um sistema, em um serviço, foi capaz de se adaptar. E os blogs têm essa possibilidade. Você consegue se adaptar às novas realidades, às coisas que vão mudando com o tempo. Amanhã vai surgir outra coisa. Depois de amanhã, outra coisa completamente diferente. E os blogs estão aí já há mais de 20 anos. E muitas estruturas são montadas em torno de blog. As pessoas esquecem que blogs são sites. Mas eu quero continuar o comentário daquela pessoa. No passado não existiam portais de vídeos como o YouTube. Por isso blogs reinaram. Mas agora já era. Todos os blogueiros que foram espertos perceberam a evolução. Saíram dos blogs e montaram um canal no YouTube. Mas aqueles que migraram para o YouTube e abandonaram os seus blogs, quando o YouTube perder relevância ou não for tão importante assim, eles vão perder os seus trabalhos. É isso que nós temos que ter em mente. Você pode sim usar todos os serviços como eu uso hoje. O YouTube é praticamente 50% do meu trabalho hoje na internet. Boa parte do meu empenho de produção de conteúdo é feito em vídeo, mas eu não posso esquecer que amanhã o YouTube pode deixar de existir, pode surgir outra plataforma, outro método de produção de conteúdo, outra maneira das pessoas consumirem, que pode ser muito mais eficiente e mais fácil. A gente não sabe. O que nós não podemos é nos apegar a uma plataforma, como aconteceu com gente que se apegou ao Orkut, gente que se apegou ao MySpace, ou gente que se apegou às fanpages do Facebook, e se deram mal nos seus projetos. Engraçado porque isso está acontecendo com o YouTube. Muita gente já não consegue mais monetizar o conteúdo que gera a partir de AdSense dentro do YouTube. Muita gente está perdendo alcance por causa do tipo de conteúdo e das regras da plataforma. E essas pessoas vão para onde? Se você ficou focado apenas no YouTube e o YouTube muda as regras, a maneira como ele entrega o seu conteúdo para o seu público, significa que você está perdendo alcance, relevância e capacidade de mobilizar as pessoas que você gostaria de mobilizar. E não há espaço para todo mundo em todas as plataformas. Essas pessoas que estão reclamando do alcance do YouTube, se elas não tiverem outro lugar para agregar o seu público, eles vão perder relevância. E isso acontece todos os dias. A plataforma é da Google, o YouTube pertence à Google. Se eles mudarem as regras amanhã e falar que o tipo de conteúdo que você cria não é importante para eles mais, como eles fizeram com as gameplays, e eu estou usando aqui apenas um exemplo, mas existem muitos outros, como, por exemplo, os canais que falam sobre política e não vêm com esse papo que ah, é só a direita ou é só a esquerda. Não, é qualquer assunto sobre política. Eles estão diminuindo a relevância, eles não estão monetizando todos os canais. E essas pessoas estão perdendo a sua capacidade de atingir o seu público. Por quê? Eles não centralizaram em um lugar onde esse público pudesse encontrar e ficaram dependentes da plataforma. E esse é um erro gigantesco, ficar dependente de uma plataforma. Blog é para você procurar a sua comunidade, você centralizar no seu público e ser um lugar de voz, o seu espaço para que você fale sobre aquilo que você gosta. Pare com isso, blog passou. E prova disso é que esse blog está revivendo o post de 2012. Parece que a pessoa ficou muito chateada de eu repostar um conteúdo de 2012, mas ela não percebeu que eu atualizei, que em 2012 o sistema de técnica de SEO, de configuração de SEO para o blogger, Blogspot da Google, era diferente. E agora o Blogspot tem outro sistema, outro visual, outra estética, outra maneira de fazer as configurações. E eu atualizei isso. E é preciso atualizar. Imagina se eu deixasse o tutorial lá de 2012. Se eu ficasse preso no modelo blog, realmente eu estaria perdido. Não teria como mais atingir o meu público, porque os vídeos dominaram. A Google gosta de mostrar resultados em vídeo. Existem outros concorrentes, porque quando eu comecei lá em 2007, 2008, e o Ferramentas Blog começou a ganhar relevância, não existiam centenas de outras pessoas produzindo sobre marketing de conteúdo, técnica de SEO, como criar um blog, como trabalhar na internet. Não existiam centenas. Na verdade, existiam menos de uma dezena e eu conhecia praticamente todos os criadores de conteúdo sobre blogs. A gente até se chamava de metablogger, porque a gente ensinava as pessoas sobre como desenvolver e trabalhar com blog. E hoje em dia nem fala mais sobre isso, fala sobre marketing de conteúdo. Eu ensino as pessoas sobre produção de conteúdo para a internet, porque você tem que diversificar, e foi o que eu fiz. Eu diversifiquei o Ferramentas Blog, talvez o nome esteja um pouco datado, porque eu ensino sobre YouTube, eu ensino sobre técnicas de SEO para vídeos, eu ensino sobre podcast, sobre como ganhar dinheiro com redes sociais e também não depender apenas do seu blog ou dos mecanismos de busca. Existem muitas outras formas e a gente precisa se adaptar, mas achar que os blogs acabaram por causa disso, bom, seria um absurdo. Esse vídeo ficou muito longo, mas eu acho que esse era um assunto relevante. Não sei quantas pessoas chegaram até o final e venceram esse vídeo no fim, mas eu quero muito ouvir a sua opinião. O que você achou? O que você acha disso? Os blogs realmente acabaram? Você ainda tem blog? Você usa apenas alguma rede social? Qual é o seu projeto? Conta a sua história aqui embaixo e vamos ver, vamos descobrir, será que realmente os blogs acabaram, perderam a relevância? Porque eu ainda leio algumas dezenas de blogs de nichos que eu gosto, de coisas que eu acompanho. Eu não fico seguindo apenas canais no YouTube, eu não sigo apenas podcasts a partir de plataformas como o Spotify, eu sigo a partir de outros lugares e principalmente a partir dos blogs desses criadores de conteúdo. Eu já falei muito, esse vídeo ficou imenso. Eu quero saber a sua opinião. Era apenas uma reflexão que era para durar 10 minutos, mas eu acho que durou mais de meia hora. Eu não sei, 29 minutos, 28 minutos. Passou. Eu ainda vou editar esse vídeo. Bom, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Eu vou deixar outros vídeos, links na descrição e essas coisas todas que você já está acostumado e quem gosta do meu trabalho já sabe como é que funcionam as coisas. Inscreva-se no canal, clique em gostei, deixe seu joinha, clique em gostei porque isso ajuda bastante. E depois esse vídeo aqui também vai virar podcast que eu vou mandar lá para o meu Spotify. E aí você me diz, o que você prefere? Assistir vídeo, ler, ouvir? Você ouviu esse conteúdo ou você assistiu ele todo? Foi mais fácil ouvir? Foi mais fácil? Bom, eu já falei muito. Cara, termina esse vídeo. Acabou, gente. Tchau, eu espero vocês nos comentários.